One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Extinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gastronomia árabe. E eu tenho a honra de falar com a chefe Regina, desse restaurante super tradicional aqui em São Paulo, o Monte Líbano. Tudo bem, Regina?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo, Regina. Que legal, viu? Um prazer falar contigo.
Prazer é meu.
Ah, que legal. A gente estava até falando nos bastidores, né? Nossa, um dos meus primeiros trabalhos, assim, foi na região do centro. E naquela época eu tive o prazer de conhecer seu restaurante. Nossa, depois de tanto tempo ter esse projeto e falar contigo, vai ser muito bacana, viu?
Não, eu que agradeço essa oportunidade de falar aí com você, de contar um pouquinho da minha história.
Que legal, Regina. Mas conta pra gente, como que começou, né, a história da sua família com o restaurante? Você começou com a sua mãe, né? Como que foi isso?
Os meus pais vieram do Líbano, meu pai veio do Líbano primeiro, eles namoravam lá no Líbano, aí ele veio primeiro pro Brasil na época da guerra, lá surgiu a guerra, ele veio pro Brasil tentar a vida aqui e falou para minha mãe, se der certo, eu mando te buscar e casamos aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. Ele veio, ficou 2 meses, achou que daria certo a vida deles aqui, trouxe a minha mãe, casaram aqui. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira.
Olha!
Trabalharam um pouquinho como alfaiate e costureira, depois começaram a fazer comida para fora, para as casas, almoço, jantares, mas uma coisa bem simples, bem pequena. Inclusive, eles vendiam para o clube Monte Líbano. Pois foi indo, até que em 73 meu pai trabalhou em vários restaurantes árabes, Jacó, Rafu, enfim, ele foi gerente do Almanara. E aí surgiu uma oportunidade no centro, que é na Basílio Jafé, onde nós estamos até hoje.
Sim.
De abrir já era restaurante, a pessoa quis passar o ponto, meu pai pegou e começou a trabalhar e deu super certo, ele e a minha mãe. Aí meu pai faleceu, e eu não trabalhava, porque meu pai era muito ciumento, não me deixava trabalhar no restaurante, sabe aqueles árabes?
Sim.
Ciumentos? E aí quando ele faleceu que eu comecei a trabalhar, ficou ele meio... Trabalhava ele, meu irmão e minha mãe. Quando ele faleceu, eu comecei a trabalhar com meu irmão e minha mãe. E aí meu irmão saiu há mais de 10 anos lá do centro, tem um delivery na Vila Mascote. E eu fiquei com a minha mãe até ela falecer, que foi ano passado. Foi ano retrasado, faz um ano que ela faleceu. E aí eu dei continuidade no trabalho dela, me deixou todo o legado, toda essa riqueza de cozinha, da culinária dela, passou para mim.
E eu tava vendo, né, assim, toda a comunidade, assim, a história, assim, um pouco do seu pai, sempre quiseram ter um negócio próprio. Então, eu acho que quando surgiu essa oportunidade, né, e tudo mais, acho que sua mãe também já gostava bastante de cozinhar e tudo mais, né, então foi a hora certa, assim, pra abrir, né?
Não, foi a hora certíssima. Tanto que eles começaram, minha mãe sempre com meu pai na cozinha, que meu pai era um cozinheiro excelente também, os dois sempre na cozinha, e eu nunca me esqueço, primeiro dia do restaurante lá da 25, meu pai falou que precisou fechar as portas porque ele não esperava tanto movimento. Acabou a comida, acabou tudo. Então,
nossa,
foi aí que começou o sucesso deles.
Sim, eu me lembro. Nossa, foi no ano, acho que ano mais ou menos 2000. Nossa, tinha muita fila, assim, eu sempre tinha que chegar cedo. Então, a gente saía até um pouquinho mais cedo para ir no restaurante, para conseguir vaga, assim.
Tem isso mesmo.
Que bacana, Regina.
Então, essa história é uma história da minha família, muito bonita, que eu guardo no meu coração. E agora a gente está mudando um pouquinho a comida, nada, só o local.
Nossa, e eu até estava vendo, né, Regina, assim, a história, né, da sua mãe e tudo mais. Poxa, sentimentos, né, ela faleceu acho que o ano passado, né?
É.
Poxa, então todo assim, todo dia, né, acho que ela ia no mercadão, mas nossa, super cedinho fazer compras, né, então tudo fresquinho, escolher, nossa, esse é um trabalho que fazia muito bacana, né?
Sim, e ela tinha o maior prazer em ir no mercado, 6:30 da manhã, ela falava que ela sabia escolher as coisas, só ela gostava de comprar tudo fresquinho, e tanto que ela nunca me deixou ir, que falava que eu não sabia escolher nada, porque ela era a chefe de cozinha, ela tinha que escolher, e ela amava, né, ela conhecia todo mundo, parava numa banquinha, tomava um café, parava em outro, tomava um chazinho. Então era a vida dela. Ela faleceu com 86 anos, com uma vitalidade assim impressionante. Ela trabalhava, começava 6:30 e só terminava a hora que o restaurante fechava, 4:30, 5 horas, até a hora que fosse, ela ficava. E como eu faço ainda bastante eventos na época, ela queria, inclusive, ir trabalhar comigo nos eventos à noite. Eu nunca deixei, porque eu falava, não, pelo amor de Deus, mãe, não dá. Trabalho o dia inteiro, até 2, 3 horas da manhã trabalhando. Aí eu não deixava ela ir, mas ela que preparava tudo. Então, eu só finalizava nos eventos, eu só finalizava.
É, então isso é até legal a gente falar, né, Regina? É, além do restaurante, né, que tem todo mundo, às vezes, né, quem nos escuta, que adora uma comida árabe e tudo mais, né? Agora, né, graças a Deus, melhorando as questões das vacinas, né? A gente tendo, né, uma vida assim, mais próxima dos amigos, dos familiares, né? Vocês têm um trabalho muito legal de levar o Monte Líbano, né, até eventos, festas, né? Conta um pouquinho aqui para os ouvintes.
Exatamente, a gente leva o Monte Líbano para a casa das pessoas, evento que for, o corporativo ou em casa, ou, enfim, o lugar que o cliente pedir para ir, a gente vai, com toda a infraestrutura, serviço, chefe de cozinha, que eu vou como chefe de cozinha, garçom, copeira, louça, enfim, tudo, tudo, tudo eu faço completo. E tem o serviço de fornecimento também. Por exemplo, se a pessoa quer vai um jantar para 20, 30 pessoas, ela pede, eu sugiro um cardápio, ela escolhe o cardápio, eu quantifico para ela e mando tudo prontinho, já tudo no jeito para aquecer, para servir, enfim. Aí se a pessoa quiser, eu mando alguém para servir também, para ficar na cozinha e para ajudar a servir nas mesas, enfim, do jeito que a pessoa quer, ou mando só o fornecimento mesmo. Então, eu tenho essas duas opções de serviço. E tem dado muito certo, viu?
Poxa, que legal. É, isso é muito bacana, né? Agora, retomando aí os eventos, festas, aniversário, né? A comida árabe, nossa, é incrível, né? Para fazer uma festinha, né? Uma confraternização.
É incrível. É, inclusive, ontem mesmo eu fiz um almoço, que eu tenho os clientes, tipo assim, que só querem fazer comigo. Então, ontem eu fiz na casa de uma pessoa um almoço de aniversário, só que não teve nada árabe.
Foi de outro tipo de comida.
Outro tipo de comida que também faz bastante sucesso. Estou entrando nesse nicho aí que faz. Então,
legal.
Qualquer tipo de comida. Então, ontem eu cozinhei mesmo. Eu fui como chefe de cozinha. Só cozinhei, mas deu super certo também. Está dando super certo. Mas o forte realmente é o árabe.
Que legal. Regina, e falando dos pratos, né? A gente entrando mais no detalhe, assim. Conta pra gente. Eu sei que tem um kibe, né? O kibe mishui, que é recheado com carne, pinhole, né? Ou na gordura do cordeiro, assim. E é feito na brasa, né? Um prato aí, e é um prato super artesanal que acho que é do norte do Líbano, né?
Isso mesmo, é do norte do Líbano, na cidade que a minha mãe e que meus pais nasceram, que se chama Sgarta, que fica nas montanhas. Então ele é típico do norte do Líbano. Os outros lugares fazem também, tipo as outras regiões, aqui vários restaurantes fazem, só que o kibe mishui do norte do Líbano, ele estufa, ele parece um disco voador, vai, uma bola.
Sim.
Então ele não fica achatado, ele fica parecendo uma bola mesmo. Isso é típico da região norte do Líbano e faz um sucesso tremendo. Eu tenho vários recheios com carne, com gordura de carneiro. Às vezes as pessoas pedem com coalhada também, fica super gostoso. Então eu tenho essas opções e fica super bonito. O kibe realmente ele fica uma bola.
Quem tá falando, eu sou apaixonado aí pela gastronomia árabe, né? Nossa, e as pastas, né? Aí o trio, né? A coalhada, homus, baba ganoush também. Puxa, super gostoso, né?
Tem o kibe cru, tem o tabule. O kibe cru a gente faz praticamente na hora, a gente deixa a carne toda já picada, tem no jeito para fazer o kibe cru. Então ele fica bem fresquinho, faz bastante sucesso.
E assim, e dá diferença, assim, né? De ter toda essa parte na hora e tudo mais, com certeza faz uma diferença, né, Regina?
Todo aquele frescor, né? Porque como é cru, então a gente tem que tomar muito cuidado. Todo o cuidado que a gente toma já ainda é pouco, mas eu nunca tive problemas, sempre o kibe cru foi também o carro-chefe da casa.
Nossa, e kafta também, né? Uma kafta grelhada também, não tem igual, né?
Não tem igual. Grelhada e na brasa mesmo, né? Eu tenho o carvão lá, não é no gás, não é nada. É na brasa mesmo. Então ele fica com aquele gostinho de brasa. Inclusive o baba ganoush, todo mundo fala que também o meu é um pouco diferente dos outros, porque também eu asso ele na brasa, para ele ficar com aquele gostinho defumado. Então a berinjela é assada na brasa, ela não é cozida, nada.
Não, total diferença, né?
Isso, é. Aquele gostinho de brasa mesmo, né? Que é é o charme da coisa.
E as esfirras, né? As famosas esfirras. E o legal das esfirras, né, Regina, que você tem dois tipos, né? Você tem tanto a esfirra normal quanto as folhadas, né?
Isso, exatamente. As folhas. E tanto eu faço as esfirras na hora lá. Tanto que as pessoas vão, elas esperam, tipo, não é que elas pedem e já saem. Eu asso na hora. Então, a folhada, principalmente, ela assada na hora, ela é deliciosa. Ela sai do forno e já vai para a mesa. Então, ela fica deliciosa. Bem crocante, bem levinha. A massa folhada é feita, é produzida no restaurante. Tudo bem artesanal mesmo.
E nos pratos salgados, assim, tem algum outro, assim, que você fala, nossa, esse aqui é um diferencial aqui do Monte Líbano, assim? Que nem você falou da kafta, que é na brasa, do baba ganoush também, que a berinjela é na brasa e tal. Tem algum outros tipos, assim? Comenta alguns, assim, que é o diferencial aí do Monte Líbano.
Então, eu tenho charuto de repolho, de folha de uva, que eles são pequenos, são finos, não são aqueles charutos grossos.
Sim.
E enroladinho um por um, assim, bem padronizado, que também faz muito sucesso. As pessoas adoram bastante, gostam, comem bastante e pedem bastante. E tem o cordeiro, para quem gosta de cordeiro, o espeto de cordeiro também assado na brasa é uma delícia. Tem o arroz de cordeiro também, que é super gostoso, que ele é feito com arroz, a carne de cordeiro, e eu finalizo ele com pernil de cordeiro e amêndoas. Então, também é um prato bem diferente. Para quem gosta de cordeiro, é fantástico.
Parte de arroz também com marroquino, esse arroz com amêndoa também.
Marroquino, que é o frango com amêndoa, assim, que ele é bem tradicional, ele é bem úmido, não é aquele arroz seco. Outro prato que eu esqueci de comentar, que sai bastante também, é o falafel. As pessoas gostam bastante, eu faço lá mesmo, tudo produzido no restaurante.
Que é com grão de bico, né?
É, grão de bico, trigo, fava, coentro, salsinha, então vai, e as especiarias árabes, que vai bastante, fica, dá aquele gosto de... como é que eu vou falar? É um diferencial, né? Um gosto diferente, um paladar diferente, que principalmente vegetariano adora.
Tem alguma bebida que você serve assim?
Ah, o Arak é o típico, o árabe adora o Arak, né? E ele fica bem legal o Arak, você coloca a água, o gelo, tem todo o ritual, você joga o Arak, ele fica leitoso. Agora, as pessoas não pedem muito, porque como é horário de almoço, não dá pra muito, né?
Verdade, verdade. Esse final de semana, assim, aí tá liberado, né?
Tá liberado. Pratos, tipo, são assim, a maioria das vezes eu faço sob encomenda, que também vários restaurantes não fazem esses pratos, que é o xisparca, que é aquela sopa de coalhada com capelete que a gente produz, tem o quibe na coalhada, e tem o molurri, que as pessoas adoram. Você conhece o molurri?
Não.
É uma verdura que a gente... Ela vem do Líbano, ela vem desidratada, aí a gente compra e faz todo o processo de desidratar, de cozinhar, tudo no restaurante. E é muito bom. Quem conhece esse prato, ama.
Nossa, é uma verdura, então?
É uma verdura, ela é feita com frango ou músculo, depende do que a pessoa gosta, ou os dois juntos. É servida com arroz, um vinagrete de cebola, é vinagrete, mas é só cebola que vai. Pãozinho torrado, quibe assado, quibe de bandeja, né? Então é um prato que o pessoal ama, ama, ama. Hoje eu faço toda segunda-feira no restaurante.
Nossa, e falando dos doces, né, Regina, são doces, assim, eu adoro, né? E são doces incríveis, né? Nossa, tem o doce de figo turco, né, com sorvete de creme, nozes, né? Nossa, é muito bom, né?
Isso, essa é a receita da minha mãe. Hoje eu faço, continuo fazendo, e foi invenção dela, essa combinação do figo turco com sorvete de creme. É uma combinação, assim, fantástica, que o pessoal fica doido quando experimenta essa sobremesa.
Aí tem também o malabi com damasco, né?
Com doce de damasco ou com doce de figo turco, que é o mesmo que a gente coloca no sorvete, que também é super gostoso também. Tudo feito no restaurante. As únicas coisas que eu não faço no restaurante são os folhados, que é um primo meu, que é de Cerquilho, que ele faz para mim. Porque também tem que ter um espaço muito grande.
Sim.
Muito tempo para fazer. Então, ele já tem uma fábrica que faz, que são excelentes também os doces que ele faz.
Aquele ninho, né? O ninho de amêndoas.
Amêndoa, pistache, nozes, damasco. É. Agora, o atai eu faço no restaurante, que é a receita dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, que é o atai. Você conhece, né? Aquele, parece um...
Sim, que é como se fosse uma panquequinha, né?
Isso, é. Com recheio de ricota, nata ou nozes, que também sai muito, que é muito gostoso também.
Também joga como se fosse um melzinho em cima, assim.
Isso, é uma calda de açúcar que a gente faz no restaurante também.
Nossa, que gostoso, assim. Poxa, tem tanta coisa, né? Difícil.
Tem muita coisa. Agora, vou te falar uma coisa. O vegetariano ama ir no restaurante árabe, porque a maioria dos pratos não vão carne.
Verdade, verdade. Tem essa opção, né? Dos vegetarianos, né? Das pastas e tudo mais, né?
O falafel. Então, a maioria não vai carne.
Poxa, uma boa opção, né?
Uma boa opção, sim.
Ô, Regina, a gente estava até comentando, né? Tem uma novidade, assim, né? Para contar, né? Porque o centro, assim, onde está, né? O Monte Líbano hoje ali, tinha muita presença, né? Tem também ainda dos árabes, mas vocês estão de mudança para Moema, né?
Exatamente. Tem, depois de 49 anos, que vai fazer agora em novembro, que foi fundado em 73, a gente está de mudança porque está me doendo lá no fundo do coração, do fundo da minha alma, porque é a minha história lá, né? A história da minha mãe, do meu pai, mas eu tive que tomar essa decisão, principalmente depois da pandemia. O centro ficou, fecharam muitas lojas, muitos escritórios que eram pessoal de advocacia, de seguradora, sim, mesmo bancos que eram meus clientes, foram todos embora. E o perfil da 25 mudou muito, fecharam muitas lojas, não tem mais tanto árabe quanto tinha antes. Então, diminuiu muito o movimento. Então, eu tentei segurar até onde eu pude, mas, infelizmente, eu estou saindo de lá, mas indo para Moema, que eu acho que vai ser um lugar bem legal. As pessoas estão super animadas, porque agora, como eu não abro lá durante a noite, final de semana, por causa que é um prédio comercial, fica no centro, fecha. Agora, eu vou ter essa oportunidade de abrir à noite, final de semana, delivery, que eu vou investir bastante em delivery também, que vai ser legal.
Não, vai ser um sucesso.
E eu estou com o Olivier, que está à frente do negócio, sendo consultor.
Certo.
E meus primos agora como sócios, então eu tô bem, tô bem amparada, bem assessorada.
Sim, bem assessorada aí com o Olivier. Eu vi uma entrevista ele comentando, né, do seu projeto e tudo mais, então vai ser bem bacana, vai ser bem legal.
É, ele está tocando todo o projeto, está sendo consultor mesmo. E espetacular, né? Ele é fantástico, me ajudando bastante.
E aí tem mais ou menos uma ideia, assim, mais ou menos, até para os ouvintes que estão aqui, porque até quando mais ou menos você vai ficar, né, no centro?
Então, eu acho, eu não tenho uma data certa, eu vinha falando, olha, tá, mas você sabe obra como que é, sempre vai atrasando, mas até o meio do ano a gente muda.
Certo, até o meio do ano.
Até o meio do ano, mas a gente vai colocar no Instagram um pouquinho antes, vai avisar todo mundo, mas já está bem adiantado lá em Moema. E Moema tem muito árabe também, então está todo mundo super animado.
Sim,
né?
Sim. Super animado. Nossa, e falando em gastronomia, assim, né? Poxa, tem alguma outro tipo de gastronomia, Regina, que você gosta bastante? Um outro prato, assim, que você gosta?
Não seja árabe, sim, tem bastante, bastante. Eu faço, bom, eu não faço, mas eu amo a comida japonesa, né? Não faço, mas eu amo.
Sim.
Amo, adoro. Acho que eu tinha um pezinho lá no Japão, eu acho.
Verdade, você gosta bastante de gastronomia japonesa?
Gosto bastante. É a única coisa que eu não faço, assim, tipo, não ofereço para eventos, né?
Certo.
Mas, de resto, eu gosto da culinária contemporânea. Em geral, eu faço camarão, faço carnes, risotos, massa, enfim, peixe.
E tem algum país, assim, Regina, que você gostaria de viajar para tanto passear, mas também para comer uma gastronomia desse país, assim? Tem alguma coisa que você gostaria?
Tenho. Paris, tenho muita vontade, sim. Não é por causa do Olivier, viu? Eu já tinha tempo que eu queria passar lá uns 15, 20 dias só para ficar conhecendo. Eu admiro muito a gastronomia francesa, acho que ela é bem rica, né?
Com certeza, os pães folhados, né? Todos os pratos, doces, nossa, eu também...
Ela é bem refinada.
Eu adoro também. Nossa, e ainda com essas dicas do Olivier, né? Poxa, você vai estar bem servida, né?
Aí fica com mais vontade ainda.
Fica com mais vontade, né?
Exatamente. Apesar que eu mato minha vontade, que ele tem a fábrica de pães lá a Paris, que a gente que ele produz. Então, às vezes eu vou lá, fico lá na boca do forno só comendo, né? Croissant sem a hora, uma delícia.
Não, eu brinco assim, porque croissant, né? É difícil você comer, nossa, um croissant bacana, né? Eu já gravei com vários, né, várias padarias, padeiros aqui. Nossa, croissant, para você acertar o ponto, assim, tudo certinho, ser aquele croissant gostoso, assim, não é fácil, né?
Olha, eu recomendo, não é porque é Olivier, vou voltar a falar, mas o croissant dele é, assim, espetacular, espetacular. É muito, muito bom. Eu recomendo pedir, chega em casa bem macio, é perfeito.
Ô, Regina, né, depois de tanto tempo de restaurante e tudo mais, né, acompanhando lá de perto sua mãe, tem algumas curiosidades, assim, de algumas receitas ou de alguns pratos, assim, que você acha legal contar?
Tenho. É o seguinte, meus pais, quando começaram lá no restaurante, minha mãe fazia mais de 100 quibes por dia, esse kibimishi que é assado na brasa. E na época ela não tinha forma, não tinha nada, ela fazia na mão mesmo. Era uma parte, outra parte, recheava, fechava. Tem até um vídeo que a Bel Coelho fez com ela, ela mostrando desde o comecinho como que é feito o kibe. E fazia muito sucesso esse kibimishi. E a minha mãe sempre ficou na cozinha, e meu pai de manhã ele ficava na cozinha, e na hora do almoço ele ficava lá no balcão onde eu fico hoje, administrando lá todo o movimento, tudo. E aí chegou um cliente para ele e falou: escuta, seu Halim, me fala, por favor. Ele não era aqui de São Paulo, não me lembro de que estado, mas era de outro estado. Virou pro meu pai e falou: Halim, me fala onde que você compra essa forma, que eu queria, eu amo esse kibimishui, mas eu queria comprar essa forma para poder fazer lá para mim, para minha família. Meu pai falava para ele: não, mas é minha esposa que faz, eu não tenho forma. Bom, ele ficou lá discutindo com o cliente, e o cliente não acreditou que a minha mãe que fazia. Aí ele chamou minha mãe e falou: você quer a forma? Tá aqui as duas mãos dela, então leva para você.
Nossa!
Mas foi uma risada geral, né? Aí ele falou: vem cá, você vai ver a minha esposa fazendo. Ele entrou na cozinha, minha mãe fez para ele, só assim que ele se convenceu que não era forma. Essa história ficou bem famosa na época, assim.
Não, e ali o restaurante, é o que você falou, né? É, muita gente, às vezes, que ia na 25, ali na região, ali, eu comprar equipamentos, né? De utensílios, alguma coisa assim, sempre parava, né? No restaurante e tudo mais, né?
Sempre parava. E tanto que até hoje as pessoas falam que lembravam da época dos meus pais, da minha mãe, principalmente. É, muita gente também que ia lá na época que minha mãe estava viva, alguns ficavam super emocionados porque eles lembravam da comida da avó, da mãe. Aí iam lá, tiravam foto com a minha mãe, de tão felizes que ficavam com o paladar da comida. Porque tem aquela coisa bem caseira, né? Bem nostálgica.
E até vou dar uma dica aqui para quem gosta. Eu gravei um episódio que fica pertinho de vocês com o Romeu, né? O Romeu do Rei da Cutelaria, né? Então, quem está escutando, às vezes quer comprar uma faca, quer comprar lá utensílios ali para gastronomia, né? Pode dar um pulinho ali no Rei da Cutelaria. E depois aproveitar e comer no Monte Líbado, né, Regina?
Com certeza, eu recomendo muito o Rei da Cutelaria, que é o Romeu, que ele é meu cliente também. Aliás, meu garoto propaganda, porque ele manda um monte de gente para lá. Sim. E olha, quem for lá, ele tem um showroom fantástico lá na loja dele. É espetacular, vale a pena. Vão lá e comprem lá e depois vão almoçar no Monte Líbado, enquanto estiver aberto.
É isso daí, daí depois dá um pulinho lá em Moema, né?
Exatamente.
Poxa, Regina, que legal, viu? Queria te agradecer bastante aí pelo papo, né? E para quem está nos escutando, né? Comentei, tá ali no centro, vai ali ou no Rei da Cutelaria fazer uma visitinha para vocês. E eu queria deixar o Instagram de vocês, né? Que é Monte Líbano Restaurante, né? Ou no site, quiser pegar algumas dicas ali, é o gastronomiamontelibano.com.br, né, Regina?
Exatamente. Foi um grande prazer falar com você, fiquei muito feliz pela oportunidade e honrada de poder participar do seu podcast.
Que legal. E no centro agora, Regina, vocês estão na Basílio Jafé, né?
Isso, na Cavaleiro Basílio Jafé, no número 38, primeiro andar. A gente abre de segunda a sexta, das 11 às 15h30, e sábado, das 11 às 15 horas.
Isso aí. Quem também está ali visitando o Mercadão, vai ali fazer uma visita lá no Mercadão também, já faz uma visita também, né, Regina?
Exatamente, eu aproveito para conhecer, porque aí depois só em Moema.
Bacana, Regina, obrigado, viu?
Eu que agradeço e boa sorte para você. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, prazerzão.
Obrigada, viu?
Tchau, tchau.
Beijo, tchau.